Olá, muito boa noite. A partir de agora, nós damos início a mais uma edição do programa Olho no Olho. A partir de agora, nós iniciamos, na verdade, a edição 2023 do programa, trazendo sempre a história de empreendedorismo, né? Entrevistas com temas diferentes. Muitas pessoas vão passar por aqui nessa que é a terceira temporada deste programa. A gente lembra que esse programa é veiculado através dos canais do Santa Cruz Online, no Facebook, YouTube, Instagram e no Spotify. São mais de 60 mil, aliás, são quase 60 mil inscritos no nosso canal do YouTube, é o maior canal da nossa região. Pelas ondas do rádio, você nos acompanha através de duas emissoras transmitidas a partir de agora, Vale FM e Farol FM para toda a nossa região, né, Agreste de Pernambuco. Estamos juntos também nos seguintes portais que passam a transmitir a partir de agora. Jardins do Agreste para Belo Jardim, Nova FM em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, blog do Evandro Lins, Vale FM, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, Agreste Notícia, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Belo Jardim, todos esses portais a partir de agora transmitindo também esse programa. E claro, a gente agradece sempre a renovação de parceria desses portais de comunicação das várias cidades aqui do Agreste de Pernambuco. O entrevistado de hoje é diferente. Eu vou primeiro colocar uma foto aqui para ver se alguém conhece. Ao lado de Júlio César, né? Do piloto Júlio César. Ele que faz parte, né, da memória vitoriosa de Santa Cruz do Capibaribe no esporte. Nesse esporte que Santa Cruz é berço, né, que é o motocross, é, Júlio César que sempre será imortal, né, em meio a tantos acontecimentos. Ao lado está o filho dele, né, o Felipe, que agora você já vê aqui, né, nos dias de hoje. Felipe, muito boa noite e muito obrigado por estar aqui.
Boa noite, Ney, muito obrigado pelo convite, né. Boa noite a todo mundo que está ouvindo aí, tá, através de vários portais aí.
E das rádios também, né? Através das rádios também transmitindo. Eu fiz questão que o Felipe viesse aqui, certo? É, por vários motivos. Não só pela história de Júlio César. Claro que isso é importante, né? Tê-lo aqui. Mas ele disse que tem, Júlio César tem 11 filhos. Eu não sabia. Deixou 11 filhos. Mas não só por isso, certo? A gente está trazendo o Felipe aqui para falar principalmente sobre a história dele mesmo, né? É um perfil empreendedor. Eu falo aqui de Felipe, talvez, né, as pessoas não conheçam tanto, né, Felipe Galdino. Agora, se eu falar da Maria Pitaia Açaí, aí sim muita gente, né, vai conhecer. A marca, o recall da marca é tão forte, viu, Felipe? Eu imaginei que você estivesse há mais tempo no mercado.
A gente tá aí há 3 anos e pouco, né, fazer 4 anos agora que a gente tá no mercado, né? E graças a Deus a gente investiu bem o marketing, né? Trabalhou bem aí. É, trazendo material de qualidade, trazendo responsabilidade, né, porque a gente trabalha. E estamos aí, firme e forte.
Deixa eu trazer aqui algumas imagens recentes da Maria Pitaia, né? Você falou em investimento em marketing, vocês tiveram um layout, um posicionamento de marketing, até as contratações, né, dessa figura aí, que tornou-se influenciador, né? A partir do meme que ele fez, que é do
Papa Capim.
Do Papa Capim, né? Tornou-se influenciador, né? Bastante conhecido. Aí vocês utilizaram a imagem dele em vários lugares, né? Mas tá aí, mas você também é modelo, né? Da
não,
Maria.
Sou...
Eu não sabia, não.
Foi a primeira...
Tá, como eu conhecia.
Não, foi a primeira campanha que a gente fez, né? A gente fez, faz... Foi a primeira.
Aí você quis economizar, no caso. Que era
foi,
a primeira,
quis economizar. Essa é minha esposa também, Maria Amélia.
Economizou duas vezes.
Foi, mas a gente tá com um projeto agora. Acho que é terça-feira que a gente vai fazer a campanha nova agora, 2023. Com o pessoal aí que a gente tá investindo. Voltando a investir, né? Que, infelizmente, a pandemia deu uma segurada na gente.
Mas a pandemia não foi bom pro seu segmento, não?
Não,
você disse que começou um pouco antes da pandemia, não
foi?
Foi, comecei em 2019.
A gente começou um pouco antes da pandemia, né? Foi muito bom no começo. Só que quando falam em fechar, prejudicou muito a gente. Certo? A gente tem hoje 4 lojas aqui na cidade. E o delivery é apenas um. Eu não conseguia com um delivery só manter todas as lojas, entende?
Naquela época você já estava com 4 lojas?
Não, estava com 3. Três lojas. Só que eu fechei uma. Fechei uma, fechei a da Rota do Mar, que tem aberto uma no complexo da Rota do Mar. E a pandemia veio e deu uma travada na gente, porque a despesa é alta, né? A despesa é alta, o empreendimento é alto. E deu uma travada. Quando disse assim, tem que fechar as portas, aí foi bem complicado pra gente. A gente que é de bairro, restaurante, sofreu um pouco. A galera fala assim, ah, o delivery é bacana, mas o delivery não supre a necessidade, não. Infelizmente, não
supre. Se for para fazer só o delivery, numa cidade desse tamanho, você entende que não é viável?
Não, é viável, mas para segurar, assim, vamos lá. O delivery, muita gente abriu seu empreendimento no delivery. E até virou lojas hoje. Mas só que a questão é o seguinte, é você abrir e virar uma loja. E você ser uma loja e ir para o delivery. Entendeu? Porque a despesa é outra, você tem aluguel, tem colaborador, tem imposto, tem muita coisa para ser paga ali, né? E quando diz, ó, fecha, fica no delivery, aí complicou pra gente bastante. Quem tem restaurantes que já é maior e sentiu muito, pode conversar com o pessoal que trabalha aí que você vai ver que foi bem complicado pra gente.
Ô Felipe, eu considero você, observando a distância, certo, um grande empreendedor, um dos maiores empreendedores da nossa cidade nessa nova geração. É uma impressão que eu tenho, acredito que a cidade deve confirmar isso. E aí vem algumas curiosidades, certo? Foi a sua primeira tentativa, a Maria Pitaia? De onde é que vem a sua história empreendedora, suas tentativas empreendedoras?
Como loja, foi a primeira. Foi a primeira tentativa como empreender, né? Eu trabalhei 12 anos com internet. Não sei se tu recorda, mas eu trabalhei muito tempo com internet.
Provedor
de internet. Trabalhei 12 anos como técnico na cidade aqui.
Como técnico ou provedor era seu?
Eu tinha um pequeno provedor, mas eu trabalhava, eu creio que a maioria dos provedores eu trabalhei.
Trabalhou na operação.
Na maioria, todos ali no começo, eu tava lá. O pessoal, todo provedor me conhece, que eu trabalhei muito tempo.
E o seu provedor, qual era o nome?
Era VIP.com, só que era bem pequeno, porque eu prestava mais serviço pro pessoal. Mesmo. Aí eu trabalho desde meus 10 anos de idade, né? Trabalhei ali na veterinária criador do Lupécio, não tem? É meu tio, ele. A gente trabalhou ali um pequeno, fazendo algumas. Fazer de menino
na farmácia veterinária.
Lembra ali, né? Sim. Até hoje existe, né? E depois com 12, 13 anos comecei a trabalhar nessa meio da informática, da internet, dando manutenção em lan house, lembro o tempo da lan house. Pronto, eu formatava o computador, eu formatava e instalava tudo de novo.
Acho interessante lan house é que a gente tinha a ideia que a lan house seria um negócio do futuro, né?
Era.
Todo mundo imaginava que iam durar muitos anos e todo mundo começou a investir em lan house, acho que não durou 5 anos.
Foi. A lan house todo mundo comprou um computador em casa.
Foi.
Depois nem os computadores usa mais.
Foi uma onda que passou rápido, não tinha como adivinhar.
Aí das lan houses a gente migrou para a internet.
Essa época de lan house era aquelas...
Era Cactus.
Cactus, né?
Cactus.
Mais conhecido.
Eu sou velho já.
Você trabalhou lá?
Trabalhei sim, era moleque.
Não era de você na Cactus, não? Eu frequentava a Cactus.
Meu cunhado era o técnico de lá, Raul.
Raul conheço.
Pronto, Raul era o técnico de lá. E ele, eu fazia tudo para ele, certo? Ele que me colocou nesse meio. Tipo... Vamos supor, lá você tinha 20 computadores. Aí era para fazer 20 coisas nos mesmos computadores.
20 instalações.
Entendeu? Tipo, a gente sempre tinha que dar limpeza, sempre tinha que dar manutenção. Que os computadores de antigamente não era que nem hoje, né, meu amigo? Hoje bota lá o computador e o resto da vida. Antigamente não, sempre dava um negocinho. E a gente tava lá, dando manutenção, instalando jogo. Aí eu comecei nesse meio aí. Depois,
a parte deve ter passado a ser TI, posso considerar assim.
Só que era sem formação, né? Mas era. Né? Aí a gente... Instalava, eu acho que todas as lan houses aqui da cidade. Todas, eu creio que todas. Que Raul, você conhece, eu acho que ele, não sei se ele já prestou algum serviço pra você.
Já, pra todo mundo.
Então, aí a gente tava com ele. Se eu não tivesse saído desse meio, eu estaria com ele, então não sei. Talvez sim. Só que a questão do empreendedorismo, né? Eu vim, só que assim. Pronto, aí eu fui e abri um pequeno provedor também. Depois, isso já é depois, né? Que eu comecei a. Eu montei vários provedores, eu montei Tatanet. SD Net São Domingos, foi o que eu montei do zero. Cheguei a trabalhar para quem? Para Messinho, PowerNet. Trabalhei. Não trabalhei com o Marco, não, mas a gente tinha uma ligaçãozinha ali. Os provedores, aqueles provedores mais raiz, né, da cidade. Que, queira que não queira, que movimentou a cidade naquele tempo foi isso, que não tinha internet.
A gente aqui. SCC Net, você chegou a trabalhar?
SCC Net era de quem?
Era de Moacir, acho que foi o primeiro, que era discada a internet. Aí já não era de
Cicada. Não. Não, acho que não trabalhei não, pra Moacir não. Trabalhei não. Sou da Cactus pra cá.
Desde quando a internet passou a ser por rádio, né?
É, por rádio e já era banda larga, eu creio. Mas ali era um mega, 500K, eu acho, na época. Hoje em dia é outro mundo.
Então, desse período que você passou, você instalando provedores, trabalhando com informação, até um ramo totalmente diferente daquilo que você fazia, né? Que era a parte de gastronomia.
Foi.
Houve essa passagem de repente ou você fez outras tentativas antes de propriamente?
Não, eu me organizei, né? Me organizei, certo? Porque assim, a internet, ela, como é que se diz? Ela ficou um ramo bem, bem difícil. Pra gente que era pequeno, sabe? Porque começou a chegar a fibra ótica e era uma questão de um valor muito alto para trabalhar. E eu prestava serviço e eu queria empreender. Nunca trabalhei com confecção, sou da terra da confecção, nunca trabalhei com nada aqui. Nasci e me criei aqui, desde que eu nasci, sou daqui pra aqui.
Nunca pilotou a máquina de escrever.
Nunca, eu não sei fazer nada, cara. Nunca tive paciência de ficar, porque assim, sou bem imperativo, sabe? Eu nunca tive paciência de ficar ali, não, infelizmente. Admiro demais costureira, sendo aquele gabarito, minha mãe é uma, trabalho até hoje. Mas eu sou uma pessoa muito agoniada, mas nunca trabalhei nisso. Eu desisti a procurar na internet e me organizei, porque assim, eu já queria abrir alguma coisa bem organizada, né, pra poder... E tudo que você vai fazer, se você tiver alguma coisa bem organizada, dá certo. Eu me programei, me organizei, né, estudei o que o mercado... Eu pensei em outras coisas, né, um hambúrguer, um negócio, só que já tinha outro, tinha vários, né. Eu visitei algumas cidades e vi que tinha alguns açaís parecidos com esse, que eu creio que eu... Até os que eu visitei não tem a estrutura que eu montei, assim, os que eu vi, né?
Que é um estilo mais gourmet, um estilo
É,
diferente.
a gente nem... Eu procuro trazer o estilo melhor, cara. Eu sempre procuro. Se você, você vai rodar em vários, até hoje, em vários açaís. Foi criado várias franquias e tal. Mas a qualidade do material você vai provar lá e vai provar no meio, você vai ver que não é igual.
Eu vou chamar um intervalo rápido, certo? Só um minuto. E a gente vai entender nesse início, certo? Algumas coisas que foram chaves no ramo. Por exemplo, de onde é que veio o nome Maria Pitaia? O que é Maria Pitaia? Por que Maria Pitaia? Primeiro ponto, certo? E a partir daí muitas outras dúvidas a gente vê daqui a pouco, ainda nessa entrevista. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta. Estamos de volta e antes do intervalo eu perguntei sobre o nome Maria Pitaia, né? Acho que muita gente já deve ter perguntado isso, né? Essa pergunta já deve ter sido feita várias vezes. De onde surgiu? Quem é Maria Pitaia?
Vamos lá. A gente tava procurando um nome, né, pra dar o um nome à empresa, né? E foi até na roda de amigos meus que a gente escolheu esse nome, né? Maria, o nome da minha esposa Maria Amélia, né? A gente pegou Maria dela. E Pitaia é uma fruta, não sei se você já conheceu, né? A gente saiu juntando os nomes ali, né? Quem deu esse nome foi até um colega meu, o nome dele é Rogério. Foi ele que disse, aí ele disse, ó, bota Maria Pitaia. Aí... Pronto, pegou a Maria Vitória. A gente tava até lá em Paulinho, cachorro
Você
quente.
mandou uns açaí para Rogério depois, né? Porque o nome ficou bom.
Ficou bom. Aí a gente tava até em Paulinho, cachorro quente, comendo e vendo como é que ia ser o nome. Que a gente já tava com um projeto, mas não tinha um nome. Pra poder fazer o layout da marca, que a gente já bolou tudo certinho. Foi ele que juntou, ele disse, ó, Maria Pitaia. Aí pronto, pegou a Maria Pitaia.
Como é que foi o começo? Onde foi a primeira loja, a primeira tentativa?
Olha só, a gente. Ali no Bonanza, a nossa primeira loja, né? A gente trabalhou pra caramba, porque o começo sempre é mais complicado, né? Depois as coisas ficam mais fáceis quando você já sabe como funciona. Igual você, quando começou a trabalhar, eu creio, no meio aí, você já vai tendo mais facilidade para manejar tudo, né? Fornecedor, tudo. Foi lá no Bonanza, a gente tava procurando um ponto e deu bem certinho lá, velho. Até a característica para até eu montar o ponto. Ficou até mais barato, porque já era meio rústico lá. Aí ficou caso
E você
certinho.
queria aquele aspecto
Eu
meio
queria aquele
rústico?
aspecto. Eu queria aquele aspecto, sim. Porque eu queria daquela forma mesmo que foi montada a primeira loja. Certo? Aí a gente foi modernizando, mas sempre eu venho usando aquelas cores, os paletes. Se você for em todas as lojas, você vai ver que todas têm o mesmo padrão. A gente tem duas no Moda Center hoje, uma na 29 e a do Bonanza, que foi a primeira.
Nas primeiras tentativas, já houve essa, como é que eu posso dizer, esse impacto nas pessoas? Você já começou a sentir o movimento, a procura já começou? Bom.
Já, assim, como eu te falei, né, a gente veio com essa pegada de um produto bom e tal, e gente investiu bem no marketing. O marketing funciona muito bem, cara.
E o marketing que você investiu foi o marketing digital?
Foi o marketing digital.
Fortemente o digital?
Só o digital, cara.
Influenciadores?
É, influenciadores. Eu creio que eu fechei com a rádio. Acho que eu, não sei se eu fechei com tu. Alguns meses. É, e foi só no digital, cara. Só no digital, porque tem um poder muito forte, velho. O marketing digital é muito forte.
Aí vem as imagens do Alan Muniz, né? De César, todo esse pessoal.
Todo o pessoal, né? Que eu, a maioria do meu marketing foi feito com os blogueiros regionais mesmo da cidade. Que funciona, eu tenho uma prova viva que isso funciona. Certo? Eu tinha um material lá que, eu vou até falar o nome, né? Era Dia de Mãe. Ela sempre pegava a caixinha de 2 litros.
Janaína, né?
Janaína,
é. Pode baixar mais um pouquinho, Eduardo, aqui o volume da televisão?
Janaína. Eu tinha até esse cuidado de observar, entendeu? Tipo, quando ela sempre pedia uma vez na semana a caixinha e postava. Naquele dia, tipo, eu vendia 20 caixas num dia, eu vendia 70 caixas naquele mesmo dia, por conta que ela fazia aquela propaganda. Pra você ver como o marketing funciona, cara. O marketing digital funciona muito, muito bem. Pra mim, eu sou a prova viva disso. E até hoje, né, a gente voltou até, né, sentei com a menina do marketing lá da loja ontem na feira pra gente fazer o orçamento agora, que o ano passado eu não tive quase orçamento, justamente por causa da pandemia, né? Eu tinha um menino que fazia nosso marketing, mas não tinha orçamento, que eu tava ali tentando segurar a loja.
Mas essas experiências que você falou, que você fez com a Janaína, posteriormente você continuou fazendo?
Sim, a gente trabalha até hoje, né?
É sustentação isso, você mantém isso constantemente?
Mantenho, sim. Não sei se você acompanha, mas nas nossas redes sociais, né? A gente sempre tem vários parceiros, né? Que são o pessoal dos blogueiros aqui da cidade mesmo. Como a Alan, Janaína, é porque eu sou muito ruim de nome. Mas a gente tem aí numa faixa de uns 20 pessoas que ajudam a gente nesse meio aí.
Que faz essa divulgação
nas redes sociais.
A Maria Pitaia tornou-se, eu sei que você pode ser suspeito para falar, mas você tem os números e conhece o mercado, né? Tornou-se hoje a principal empresa do ramo para venda no varejo? Na cidade, né?
Na cidade, mercado. Creio que sim, cara. Na cidade,
pela quantidade varejo. De lojas, pela quantidade de...
Eu creio que sim, na cidade sim, né? No atacado a gente também trabalha, mas ainda muito pouco, né? A gente tem algumas empresas que a gente fornece, né? Como a Mil Dogs, todo material de açaí que a Mil Dogs consome é nosso.
É da Maria Pitaia.
Tem essa parceria com a gente. Sou muito grato também por eles ficarem com a gente esse tempo todo também. Tá com a gente ali, a gente tá lá ajudando e trabalhando.
Pergunta também que é importante, eu acredito que muita gente quer saber disso. Você pensa em modelo de franquia? Estudou modelo de franquia para potencializar ainda mais?
Sim, a galera sempre me cobra muito. Eu creio que se não tivesse tido a questão da pandemia, a gente já teria trabalhado isso. Eu fiz até uma assessoria com um rapaz, estou esperando até o retorno dele, mas eu já tenho isso para o futuro agora, né? É porque tudo requer investimento, requer atenção.
Deixa o Eduardo baixar mais um pouco aqui, Eduardo, por favor, o volume da TV. Pode continuar, desculpa.
Tudo requer atenção e tem que ser bem estudado, porque quando você faz uma coisa que dá certo é bom, mas quando dá errado é complicado. Então eu procuro ver todo o mercado, como vai ser, tudo bem direitinho, porque eu já tenho algumas experiências, tipo, a gente abriu ali no Complex, não que não foi ruim, a questão é que a pandemia veio e me sufocou, entende? E tipo, eu fiquei muito triste de ter que fechar a loja, entendeu? Eu não quero
passar por
isso de novo. Foi muito ruim. E a questão lá não foi uma questão que estava dando errado. Foi uma questão que eu fui forçado porque era colaboradores, envolve muita coisa. E eu digo a tu, se tivesse segurado mais um tempo aí, a coisa tinha amarrado a pandemia. Porque foi complicado pra gente.
Ô Felipe, Maria Pitaia nos shoppings. Eu começo a passar nos shoppings e começo a lembrar de vocês, né? E tentar enxergar aquilo ali. Shopping Caruaru, Shopping Recife. Já passa por você essa possibilidade?
Cara, pra mim o shopping, pela uma pesquisa do mercado que eu fiz, não é viável pra gente. Porque o shopping é frio.
O que é frio?
É climatizado lá.
Ah, entendi.
Entendeu? Pra gente...
Eu estava imaginando alguma coisa relacionada a azar. Esse
não,
tipo.
A gente tem mais uma pegada litorânea mesmo, cara. Tipo, a gente tá dando uma estudada, sabe? Eu tô com assessoria, não, como é que chama, rapaz? O cara que dá
Consultoria.
consultoria. Consultoria. Que ele faz todo um. Como é que se diz? Uma coisa de mercado, eu já vi isso também. Algumas empresas que abriram em shopping, infelizmente, para shopping.
Mas tem, não é? Do seu segmento. La Fruta, né? Tem
Tem
algumas marcas que você encontra.
algumas, pessoal, poucas e pequenas.
Sei.
Porque shopping é bem complicado. Você vai ver que não gira.
Um custo de operação muito alto,
É,
é isso?
justamente isso. Para você ver, o Moda Center é só um dia vindo pra caramba, porque é quente.
É quente.
A gente, infelizmente, eu preciso que seja quente para vender, entendeu? Porque a gente trabalha como um tipo de sorvete, né? O açaí.
E litoral, Maragogi tem período que
Aí.
é outra Santa Cruz. Se você
É.
colocar em Maragogi, naturalmente a marca já vai ser
Pronto.
conhecida.
Isso aí, pronto. Isso aí é. Dá 100% certo aí, querido. Aí você pegou no canto certo. A gente tem mais essa pegada assim. Você vai ver sempre que tem. Em muitos. Na costa litorânea ali que você pegar, você vai ver que tem. Dá certo. E é sempre cheio. Porque. Tem que ser. Infelizmente a gente precisa disso. Pronto. Quando dá junho e julho, fica bem fraco pra gente. Porque o pessoal já dá aquela freada, né? No coisa. Como eu falei pra você, em shopping eu não tenho previsão pra isso, infelizmente. Mas se fosse outro segmento, eu teria. A gente tá até agora com sushi, não sei se tu ficou sabendo.
Não, conheço não.
Pronto, a
E
gente.
nem recebi aqui, nenhum recebido da Maria por perto.
Eita, rapaz, mas a gente vai mandar. A gente tá com
Eu
Maria
tô
Sushi
brincando. Eu não
também.
sou muito fã de sushi, não. Eu prefiro açaí.
Pronto, a gente tá com um projeto novo aí de sushi lá da Maria Pitaia, lá no lá do Bonanza. A gente tá trabalhando aí faz uns 6 meses que a gente. Já foi para esse ramo aí, né? Empreender para esse lado também, para agregar, né?
Voltando a essa questão de litoral, há planejamento
Eu
efetivo para a
tenho
instalação de lojas?
um planejamentozinho.
Você ainda não tem nenhuma unidade fora de Santa Cruz, não é isso?
Não, antes, olha, para tu ver como a pandemia, eu vou voltar na pandemia, tu vai dizer que eu tô faltando, mas eu vou voltar. A gente já tava com um ponto em Toritão alugado, a gente já tava no primeiro ano já, e já tava com uns projetos para ir para outros lugares. Eu segurei até acho que alguns 2 ou 3 meses alugado lá, fechado, só com um projeto pra gente abrir lá também. Eu ia pra Toritama, mas aí infelizmente a pandemia veio e cortou esse meu sonho aí. Mas.
Deixa eu falar mais da pandemia. Você está com 30 anos, não é isso? Por isso que eu
É.
digo, é um empreendedor dessa nova geração. Quando a pandemia estourou, você estava com 27, 28
É, por
anos, não é
aí.
isso? Quantos funcionários você tinha na época, você
Eu
lembra?
tinha uns 14, cara.
Quando houve, no mês de março de 2020, aquele anúncio do fecha tudo, o que foi que você fez?
Eu não, eu segurei a galera, cara. Eu segurei a galera. Porque assim, a gente diminuiu a carga horária depois que o governo foi que liberou uma questão de acho que era para trabalhar, ficar em casa, né? Mas eu não demiti não. Eu segurei a galera, foi osso. Segurei a galera porque tinha aquela expectativa de voltar, a pessoa não sabe. Tudo é um aprendizado na vida. Eu não sabia se ia voltar amanhã ou depois e ficou naquilo, né? E segurei a galera. Segurei a
Você
galera.
manteve.
Mantive a galera. Foi pau, pois eu não sei que foi difícil. Foi difícil, difícil, difícil.
É interessante isso, porque algumas empresas surgiram na pandemia e decolaram na pandemia. Isso é muito variável, né? No seu
É.
caso, já foi explicado, é loja física e tal. Havia toda uma situação ali a se definir. Eu vou chamar mais um intervalo, certo? Rápido, só 1 minuto e a gente continua. Daqui a pouco vamos falar também um pouco sobre a história de Júlio César, tá certo? Não tem como, né, estar aqui com o filho de Júlio César, com o Felipe, e não falar também sobre a história do pai dele. Intervalo rápido e a gente volta. Estamos de volta, né, entrevistando Felipe Galdino Xavier, ele que é o empreendedor da Maria Pitaia, a açaiteria, bastante conhecida aqui em Santa Cruz. E como eu falei, né, um dos jovens empreendedores de Santa Cruz do Capibaribe. Você tem formação em administração, algo desse tipo, não?
Não, eu sou formado em educação física, nada a ver.
Maravilha.
Formei e nunca trabalhei na área, né? Eu gosto muito de esporte, pratico vários esportes,
Por
mas.
esse motivo a escolha de educação física.
É, quando eu saí do ensino médio, né, foi pra isso que eu já vivo nesse meio, né? Desde o tempo de painho, né? Vivo no meio do motocross, né? E eu sempre gostei de esporte, eu pratico vários esportes.
Qual foi a participação de sua esposa na Maria Pitaia?
Minha
Qual
esposa,
tem sido, na verdade, né?
ela me ajuda, né? Ela na administração, ela. Tá do meu lado, ela toma cuidado administrativo comigo e tá comigo, trabalhando comigo. Estamos firme e forte aí.
É uma empresa familiar, né? Empresa
É.
tornou-se empresa do casal, no caso.
É, uma empresa familiar.
Vamos trazer aqui uma foto sua da infância, tá certo? É, pra gente falar um pouquinho da história.
Deixa eu ver essa foto.
É. Você é o que tá no tanque da moto ali com o Júlio César?
Deixa eu dizer, tu que não é, não.
É, não?
É, não.
E tu é qual dos que tá sem camisa ali?
Eu não sou,
ali?
Não. Nenhum desses aí, não.
Ah, então trouxeram a foto errada.
Foi, a foto errada. Pegaram um angafe aqui.
Essa foto do meu Zé que mandou, não.
Deixa eu ver que arrumaram essa foto, rapaz.
Ah.
Só esse aqui, tá. Ó. Esse aqui, da Ureona aqui, ó.
O que tá com os olhos fechados.
É esse mesmo. Bom,
pra quem tá acompanhando aí pelo vídeo, é isso?
Esse mesmo.
Tem mais imagens aí? Bom, vamos trazer então com o Júlio César, né? Isso eu já mostrei no início, aquela foto, né? Que ele tá ali ao lado do pai. Júlio te ensinou a pilotar? Como é que foi isso?
Ensinou sim. Ele... A gente tem esse convívio, né? Desde de pequeno. Eu me lembro ali de frente do cemitério, que eu moro... Eu morei muito tempo... Até eu me casar, né? Até meus 21 anos. Ali no... De frente ao cemitério velho. Ali tem aquele bequinho ali... da esquina da borracharia, eu morei ali até meus 21 anos, né? E eu me lembro, eu pequenininho ali, perto de uma oficina, eu andando de motinha ali de frente, brincando, ele me ensinando a andar de moto. E, consequentemente, né, indo para as corridas com ele, fui muitos anos para as corridas com ele, eu creio que eu só parei de ir no final aqui da carreira dele, que eu fui estudar também, fui trabalhar, fui estudar, que deu uma parada de ir para as corridas, mas a questão de andar de carro, moto, foi tudo ele ali que ensinou. Eu não ando tão bem como ele, né?
Então, mas é isso que eu ia perguntar. Você chegou a competir no motocross?
Eu competo até hoje.
Compete até hoje?
Compito até hoje. Sai daqui, eu vou treinar, né? já.
Ah, é?
É, já vou treinar.
E, assim, você chegou, você participou de corridas de fato, já teve premiações?
É, eu participo, né? Já faz uns 4, 5 anos que eu tô aí, né? Nas categorias amadoras, não corro no profissional, porque requer muito do atleta, né? Infelizmente, hoje, entrando pro lado do esporte, o esporte é bem complicado você trabalhar com ele. Admiro os meninos que estão aí no motocross, que vivem disso, porque é muito difícil. Não tem muito apoio hoje em dia. E as coisas também não têm premiações como antigamente. O pai viveu a vida inteira disso. Antigamente pagava muito bem, o motocross era bem remunerado. Hoje em dia não é. E se torna bem complicado hoje em dia você ser um profissional... Eu creio que na maioria dos esportes hoje.
Ô Felipe, o que é que você sentia quando você via seu pai correr, quando as pessoas se aproximavam de você e reconheciam você como filho de Júlio César?
Ainda hoje o pessoal me reconhece muito, né? Pensa, é o filho de Júlio César e tal. Nas corridas fora que a gente é muito bem acolhido, né? Por conta disso. O pai virou um fenômeno no Nordeste, no motocross, né? Passou muitos anos aí no auge, andando de moto. Era um esporte... que era muito aclamado antigamente, e hoje em dia ainda é, mas antigamente eu creio que era bem mais que hoje. E eu sinto, era muito emoção, é muito massa, velho. Isso é um pirrainho ali, o cara tem o pai como um herói, né, e a pessoa ali...
Naturalmente você já tem seu pai como um herói, né? Quando ele é no esporte, então...
Era, que ele era, na questão, era o melhor da época, né, tinha os meninos que competiam, mas, tipo, ele se destacava um pouco mais. E era muito massa, era muito top.
Das corridas que você já viu seu pai atuar... Quais são aquelas que marcaram mesmo, que você nunca esqueceu?
Eita, cara, eu me lembro de algumas, sim. Eu me lembro de Tucano, acho que é na Bahia, que era, foi uma corrida muito top. Eu acho que tu também, em Duro das Águas, tu lembra do Duro das Águas? Eu não sei se tu acompanha o
Era aqui, isso daqui.
Não, era em Cupira.
Em Cupira, não.
Que ele ganhou com uma parte do guidão só.
Eu soube disso.
Pronto.
Ele aí, tá, quebrou o guidão.
Foi, caiu. Porque hoje em dia, o equipamento, as motos são outro nível. É tudo bem melhor. Você pode cair que não empena, que não faz nada. Mas antigamente eram os guidões originais. Se você levar uma quedinha no meio da rua com um guidão normal, ele empena. Se você usar o guidão que a gente usa hoje, ele não faz nada. Ele só faz, fica de boa. Hoje o equipamento é apropriado, né? Naquele tempo não. Torou e ele ganhou a corrida com uma parte
ficou
do guidão.
Um lado só. Só um lado do guidão. Acelerador, logicamente.
Ficou ao lado do guidão e ele com a mão no meio aqui ganhou a corrida. Foi muito massa aqui.
Mas quebrou o guidão já na última...
Não, foi perto.
Ele ainda fez algumas voltas ainda com o guidão. Um guidão quebrado.
Caiu, quebrou o guidão e foi embora. Ali tá louco. Tem várias.
Ficou em primeiro lugar?
Ficou em primeiro, ganhou a corrida. Que eu nem consegui ganhar. Dá trabalho pra caramba.
Se fosse você com o guidão inteiro, talvez não...
Eu já tinha parado, homem. Eu não chego nos pés no rastro do homem, não. O homem era imoral. Tem gente que tem, eu acho que tem, não sei se é dom, cara, mas ele andava demais. Pra época dele, ele segurou muito tempo no auge, né? Que hoje em dia a galera segura pouco tempo, mas ele segurou muitos anos. Se pai não fosse vivo hoje, eu acho que da MX3, porque é por idade o motocross. MX3 é a partir de 35 anos. certo? Até hoje ele tinha 54, ele completou dia 12 de janeiro agora, se fazia 54 se ele fosse vivo. Mas eu creio que ele não perdia, não, ainda hoje não, sim. Nessas categorias. Eu creio que na MX1, porque hoje o menino tem 20 anos, é outro fôlego, é uma carreira gigante. Os meninos hoje também são atletas, né? Hoje, naquele tempo, era mais na raça mesmo, não era nem. Não tem esse treinamento todo que tem hoje, né? E o homem era diferente, o homem era diferente.
Bom, né, tá aí um pouco da história também de Júlio César, né, para todos que acompanharam, acho que fica até com um pouco de saudade, né, de ver aquelas corridas, de assistir, né, a emoção que tudo aquilo causava naquela época. Vou chamar mais um intervalo rápido, só 1 minuto, e a gente volta com a última parte dessa entrevista. Estamos de volta e essa é a última parte do nosso bate-papo com o Felipe Galdino Xavier, que é filho do piloto Júlio César, né? Está aqui falando um pouco da história, né? E também, claro, como empreendedor da Maria Pitaia, uma das principais empresas de açaiteria aqui da nossa região. Felipe, a gente estava falando sobre a história do seu pai, mas claro que estamos tratando de história, né? E ele morreu, é impressionante isso, sabe? Porque ele viveu no perigo o tempo inteiro, sob muita velocidade. E morreu num veículo e em umas condições extremamente lentas, né? Ele estava manobrando uma máquina quando aquilo aconteceu. Qual a lembrança que você tem? O que é que você estava fazendo? Como foi que aquela
Ixi, se
informação chegou para
deforra isso,
você?
cara. Quando eu tava no Santander, tava no banco, tava até com um amigo meu, com a Edu, eu me lembro direitinho do dia, né? Aí, eu não sei, foi minha irmã que ligou, ela disse, olha, pai, isso foi um acidente. Com a máquina, eu não imaginava que era com a máquina, aquela máquina, né? No sítio Olho da Água do Porco, eu acho, foi isso mesmo. Saí correndo, eu tentei até uma popzinha na época, eu dei uma carreira, meu amigo. Fui pra casa, quando cheguei aí, eu fiquei sabendo onde era, eu saí correndo, porque a gente faz trilha de moto, a gente conhece toda a região aqui.
Em zona rural.
Zona rural a gente conhece, que anda faz trilha, a gente conhece tudo. Aí eu saí numa carreira na pop pra lá, que se eu tivesse caído, tinha sido duas tragédias, meu Deus do céu.
Você
Aí
foi até lá, na Pop?
fui lá na moto. Cheguei lá, tava só o SAMU, infelizmente foi horrível, cara. Cheguei lá, já tava. Já tinha. Tava em óbito já. O SAMU já tinha chegado lá. Tava poucas pessoas. Eu acho que você lembra do dia que foi um. Foi noticiado na cidade inteira isso, né? Foi bem triste isso aí.
Enquanto você estava indo, você tinha noção de que ele
Não, eu ia
poderia
chorando
ter
na moto,
falecido?
eu ia dirigindo chorando, porque eu não sabia. Eu pensava assim, não, machucou alguma coisa, quebrou um pé, né? Não tinha noção. No caminho eu não tinha noção
Tinha
que ele
noção da
tinha
gravidade
da
daquilo que tinha
gravidade do
acontecido?
acidente, né? Pensei que ele tinha se machucado, ó, pai, uma máquina caiu por cima de lá, eu pensei que tinha se machucado, um pé, alguma coisa. Aí já fui, assim, a pessoa já vai triste, né? Eu fui chorando, eu me lembro chorando em cima da moto. Aí quando eu cheguei lá, até nem deixaram nem eu subir. Eu acho que o pessoal do SAMU, sei o que dele, não sei o que e tal. Aí eu só fui pular, quando eu cheguei lá, tava lá, infelizmente. Foi bem complicado. O homem viajava o Brasil inteiro, cara, numa Fiorino velha. Mas não sei. Não sei se tem dia, não sei como é. Mas infelizmente aconteceu.
Nós temos algumas imagens do velório, não é isso, Eduardo, de Júlio César, né? Que também foi um momento marcante, né? Tá aí as fotos, porque pilotos, né, de todos os lugares vieram para cá, né? E a população em peso, né, esteve ali acompanhando um ídolo do esporte de fato, né? Cortejo que foi seguido aí em carro de bombeiro, né, em carro aberto, onde a população inteira, né, venerou de fato, né, mostrou a admiração que tinha pelo piloto, pela história de Júlio César, né. É interessante também que para vocês, da família, né, vocês moravam o tempo inteiro ali próximo a esse local, né, próximo ali ao velório, ao cemitério. Imagino que passa um filme, né, na sua cabeça, né, quando vem imagens como essa e no momento que você estava ali, né.
Foi bem complicado isso aí, porque assim, pai era um cara bem simples, né? O pessoal gostava muito dele. Até hoje eu chego nos lugares, eu não conheço o pessoal, tipo, a gente vai para cidades vizinhas correr. E o pessoal acolhe a gente como fosse ele, tipo, a gente nem conhece aquele pessoal, entendeu? Como ele era querido fora daqui, pelo fato dele ser um piloto de ponta e uma pessoa do povão, entendeu? Um homem bem simples, assim. Você conheceu ele, né? Eu creio que você conheceu ele, era um cara bem simples e um atleta de ponta. Até
Ele estava pelos cantos, ninguém imaginava que ele fosse o piloto, que ele é, né?
Até 2012, 2011, ele foi campeão, vice-campeão brasileiro, né? Tirou um final de 2 pontos para ser o campeão brasileiro de motocross, que é um negócio que a gente hoje só tem, graças a Deus, né? Tem que estar na nossa cidade. Mas é uma coisa muito difícil, muito difícil. Acho que cada, se eu não me engano, os campeões brasileiros faziam... A maioria é tudo estrangeiro. Os caras vêm pra cá e ganham os títulos que são de fora. Pô. Os caras vêm de fora e ganham os títulos.
E levam os títulos.
É, de campeão brasileiro. É uma coisa muito difícil. E ele chegou muito perto. Eu creio que no próximo ano ele ia tentar de novo. Eu não sei, né? Mas ele teria conseguido. Ele caiu na etapa de Aracaju, eu creio. Se não fosse essa queda, ele teria sido campeão brasileiro.
Felipe, pra gente fechar, nós conversamos com sua esposa, certo? A Ana Amélia. Eu pensei que ela se chamava Maria Pitaia, juro. Não sei se alguém já teve essa ideia.
Não, Maria
não sei se alguém, eu achava que era Maria Pitaia. E ela falou um pouco também sobre o início, né? A abertura da loja, né? Aquele desafio que eu imagino que foi na vida de vocês. Vamos acompanhar.
Então, como casal, né, empreendedor, o pessoal do blog procurou para falar um pouco. Então, o que me veio à memória foi lá atrás, né? Quando a gente se conheceu, começou a namorar, tudo bem no início. Acho que tudo começou dali, né? A gente começou a juntar, né? Um valor, todo mês eu colocava a minha parte, ele colocava a dele na poupança, né? Vamos juntar, se der certo, bem. Se não der certo, a gente separa os valores. Ele trabalhava com internet, eu trabalhava como professora, né? E dali chegou a oportunidade da gente comprar a nossa casa, depois um carro simples, depois a gente foi trocando, né? E até que chegou um dia que Felipe levou um choque, né, e resolveu não trabalhar mais com a internet e procurar outro ramo. Aí veio a ideia do açaí, da Maria Pitaia, e graças a Deus, Deus já tem nos abençoado, né, agora Maria Sushi também, né, e graças a Deus a gente vê a mão de Deus, né, o cuidado de Deus em tudo, né, quando a gente pensa que vai dar errado, Deus vem ali e nos ajuda, a gente só tem a agradecer a Deus por tudo isso.
Não chore não, que isso é normal. Eu vi o nome João ali atrás, vocês têm um filho, é isso? 2 filhos. Deixa eu continuar com a Ana Amélia, porque com você vai ser mais difícil, né? Ela fala um pouco também sobre esse lado afetivo, né, familiar, que envolve a história que você está construindo a partir de agora.
Como companheiro de vida, né, Felipe é o homem que Deus colocou na minha vida, né? Com ele, né, a gente junto já conseguiu muita coisa junto, né? Tudo que a gente tem, né? A gente conseguiu... os dois, né, junto, trabalhando, né, temos 2 filhos, né, João Felipe, né, Luiz Felipe, que são promessas de Deus, né, na nossa vida. E Felipe, ele é um homem muito visionário, né, inteligente, né, do coração muito bom, né, e assim, tá aí a Maria Pitaia, né, que é uma loja bonita, né, atual, a Maria Sushi também, né, e... corajoso, né? Ele também é muito corajoso, ele vai mesmo, e se der certo, bem, se não der certo, ele sempre, a gente tenta de novo, né? A gente já fez um monte de loucura, assim, a gente não tinha dinheiro pra nada, né? E colocava, dava cara a tapa e comprava, ia lá, e Deus, graças a Deus, sempre nos abençoou. Só temos a agradecer.
Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, certo? E parabéns pela história que você está construindo, certo? Eu tenho certeza que não só fui eu que me surpreendi, não, né? Eu conheci você criança, não tinha lembrança. E juro, isso, o que eu estou falando é verdade, viu, gente? Quando a gente fez uma reunião aqui de pauta, certo? E nós fomos elencando pessoas para entrevistar nesse ano de 2023, eu disse, olha, tem um empreendedor na cidade que eu não sei quem é. Foi o que eu falei. Eu não sei quem é. Eu conheço a empresa Maria Pitaia, não sei a quem pertence. Mas quem fez a Maria Pitaia, de fato, tem um perfil empreendedor muito bom. É uma empresa de grande sucesso e nós precisamos falar um pouco mais sobre isso. A surpresa que eu tive, eu tenho certeza que muita gente teve, né? Quando entendeu que é sua empresa, nato de Santa Cruz, filho de Júlio César, aquele menino que muita gente viu no bairro São Cristóvão, é hoje o empreendedor gigante que, de fato, você está sendo e construindo. Parabéns pelo empreendedor que você é e, principalmente, pela família que você construiu, que faz parte.
Obrigado, né? Só tenho a agradecer, cara. Eu muito feliz, eu fiquei até surpreso. Eu não tinha visto que ela... Eu nem sabia que ela tinha feito esse vídeo aí, não. Fiquei muito feliz, né? Sou muito grato pela vida da minha esposa. Ela me ajudou muito, assim, tipo... no emocional, em tudo. Mas ela falou aí, né? A gente tem história.
Você falou que tinha um, mas são, são dois. Sim, são dois. São é dois. O João e o...
João e Luiz Felipe.
Luiz Felipe.
João é o mais novinho e Luiz é o mais velho. A gente tá junto, acho que há 12 anos já, né? E sou muito grato pela vida dela. Uma menina muito forte. E... Ah, que sempre tá do meu lado. Me ajudando em tudo, né? Se a gente... É, se a gente tá... A gente cresceu junto, né? Se a Maria Pitaia também hoje é o que é, graças a nós dois, né? Pela força, pelo carinho que é, ela vem trazendo e fortalecendo, né? Que a gente é uma família e eu sou muito grato pela vida dela e pela vida dos meus filhos, de ter formado essa família linda. Então, eu tenho a agradecer e muito obrigado a todo mundo aí. Eu não tenho nem o que falar, tô aqui emocionado demais.
Obrigado, Felipe. Né?
Obrigado,
muito obrigado,
obrigado
também,
cara.
Ana Bélia, pela participação. Essa é mais uma entrevista do programa Olho no Olho, que se acompanha toda terça-feira aqui no programa, aqui no Santa Cruz Online. Outros conteúdos como esse você encontra sempre nas nossas plataformas. Felipe vai conter o choro aqui, a gente encerra o programa agora. A todos um grande abraço, estaremos de volta na próxima semana.
Valeu.